5:11, começando aqui uma coluna, mais uma vez, uma coluna Caminho da Felicidade com Flávio da Veiga. Flávio, que hoje tem mais um convidado aqui, né, Flávio? Começando o ano, primeiramente, feliz ano novo para você.
Feliz ano novo para vocês, para todos os ouvintes. Estamos aqui com um tema super legal.
O que vai ser hoje, Flávio? Como é que a gente vai começar 2020?
Então, a gente vai começar 2020 falando sobre meditação. Qual é a nossa ideia? Eu trouxe o meu querido Marco Pontual. Uhum. Marco Pontual, ele é especialista, ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre como que a meditação entrou na vida dele, mas a gente vai falar de como a meditação pode ser um precioso instrumento para nos ajudar no nosso aumento da percepção de felicidade. Uhum. A gente vive um mundo extremamente estressante. A gente tem bastante dificuldade de olhar para dentro. A gente tem bastante dificuldade de silenciar todo movimento, todo estresse, tudo o que acontece no nosso dia a dia. E a meditação, ela vem como um exercício de você se conectar com você mesmo, de você olhar para dentro e de como que esse exercício, né, essa intervenção pode nos ajudar não só na nossa felicidade, mas aumentar a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade cognitiva, nosso sistema imunológico e até, pasmem, tem um dado que é muito importante, Marco, não sei se você conhece esse dado.
Diga lá.
Que é o dado que a meditação, principalmente a meditação da bondade, quando você deseja o bem para alguém, você reduz o envelhecimento. Então esse é um dado super importante. Então a gente costuma olhar para a meditação às vezes como algo, simplesmente meditar é parar de pensar, isso não existe. Eu acho que o Marco vai falar um pouquinho sobre isso, mas vou deixar com vocês, né, o nosso grande especialista Marco Pontual. Muito, muito, muito bem-vindo.
Obrigado, Flávia. Oi, pessoal. Bom, especialista bondade da Flávia, eu medito há alguns anos já, conduzo um grupinho de meditação também toda semana, depois a gente vai falar disso. E eu estudo psicologia, tenho mestrado em psicologia, sou atualmente graduando em psicologia, terminando aí ano que vem a faculdade, e me interessa muito essa interface da psicologia com a meditação. Hoje em dia tem um movimento, tem uma escola chamada terapia cognitiva baseada em mindfulness, que eles aliam todas as pesquisas relacionadas aos benefícios cognitivos da meditação a uma abordagem prática psicológica. Bom, então, e como é que isso funciona? Em se tratando dos maiores males que nós vemos no dia a dia hoje, depressão e ansiedade, né, que muitas pessoas falam que são dois lados da mesma moeda, ou até mesmo duas versões de uma mesma música, como se fosse a ansiedade sendo uma versão heavy metal, o cover heavy metal da música, e a depressão sendo a música tocada em câmera lenta. A depressão e a ansiedade, elas podem ser aliviadas através da prática da meditação, porque elas contêm uma característica que você certamente já está familiarizada, que é a característica da ruminação, que é a gente ficar pensando novamente o que a gente devia ter feito, por que a gente fez o que fez, por que a gente não fez o que a gente não fez. E a prática da meditação, ela tende a diminuir os nossos níveis de ruminação. E como isso funciona? Bom, primeiro, você falou dos mitos em torno da meditação, e um dos maiores mitos em torno da meditação é que a meditação é um processo em que você tenta parar de pensar, ou que você tenta sintonizar com alguma frequência espiritual, e não é exatamente isso. A meditação, ela é um esforço consciente para focar a sua atenção na experiência à medida em que ela vai se desdobrando. Então, qual é a meditação mais comum que existe? É a meditação focada na respiração. Você fecha o seu olhinho lá, senta, e você tenta prestar atenção no ritmo da sua própria respiração. O que que inevitavelmente vai acontecer? Você vai começar a pensar em problemas da vida, você vai começar... Um pensamento vai desencadeando o próximo, que vai desencadeando o próximo. Então, você está ali sentado, aí dói um pouquinho o seu joelho, aí você, poxa, meu joelho, caramba, eu não devia ter feito tal coisa, ou eu devia estar malhando, não estou malhando, não estou indo à academia, ai, mas eu também não vou em lugar nenhum, né? Eu não me cuido. E daqui a pouco, aquilo que começou com uma dorzinha de nada no joelho, você já está revendo toda a sua vida, se você devia ter se casado ou não, e por aí vai. Bom, e aí, quando isso acontece, o que que nós fazemos durante a prática de meditação? Nós reconhecemos que nós fomos longe no nosso pensamento, mas que essa é a característica da mente, pensar, é isso que ela faz, né? Nós reconhecemos que estamos distantes e voltamos. Ah, o que era para eu estar fazendo mesmo? Ah, era para eu estar prestando atenção na minha respiração. Então vamos lá, mais uma vez. E você faz isso. Separa um tempo por dia para fazer isso. Eu recomendo muito o uso de aplicativos ou até de meditações guiadas no YouTube para ajudar a criar essa prática. Você pode começar sentado numa cadeira, inclusive, se você achar que sentar no chão dói a coluna, dói as pernas, você pode ficar sentadinho na cadeira, as pernas em 90 graus, fecha os olhos, dá o play numa meditação no YouTube, numa meditação num aplicativo aí que mais te aprouver, e faz lá 10 minutinhos por dia, vai crescendo, vai aumentando, né? Não tem limite. Eu tenho uma prática meditativa que gira em torno de uma hora, às vezes duas horas diárias, mas isso começou com 5 minutos, há muitos anos aí.
Eu acho que isso é muito importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes, né? Uhum. Às vezes as pessoas têm medo, ah, não, mas eu vou ficar uma hora, meia hora. Ou seja, Marco, é possível você começar aos poucos, né?
Sim, não,
começar com pouco tempo e... adicionando...
É muito mais realista, inclusive. É muito mais realista, é muito mais sustentável. Tá? E aí, por que que essa prática... Ah, e essa meditação da respiração, ela é uma. Tem tantas outras. Tem essa que você falou, a meta, né? Que é a meditação do amor. Tem as meditações deitado, você pode fazer, mas aí tem que tomar cuidado para não dormir, tem que fazer no momento em que você não esteja tão cansado, que você faz o escaneamento corporal, né? Tem meditação andando, tem muitas meditações. Inclusive, quem tiver interesse pode entrar lá no meu Instagram. Toda semana eu conduzo uma meditaçãozinha lá na Praia do Canto, de graça, com quem tiver interessado. É Marco Pontual. É assim, tá lá no Instagram ou no Facebook, e aí vocês vão ficar sabendo da próxima. Agora, por quê? Porque, ai, Marco, pontual, como quem chega na hora, né? Porque às vezes a pessoa vem pontual, não é isso, esse ponto. Bom, e por quê? Qual é a explicação mais científica da meditação? Por que que isso daria certo? O nosso cérebro, ao contrário do que se pensava há muito tempo, ele é plástico. Plástico no sentido de que ele pode se moldar, né? Ele literalmente muda fisicamente de acordo com padrões de pensamento, com padrões de atitudinais. E o que você consegue perceber é o seguinte: assim como se você andar muito em cima de uma mesma estrada, bater muito mesmo o chão, aquele caminho vai ficar fácil de você percorrer. Se você tem muito um tipos de pensamento, vai ser fácil para você acessar aquele pensamento novamente. Então, se você tem certos pensamentos obsessivos em relação a determinados assuntos, quanto mais você pensa esses pensamentos, mais fácil é para os seus neurônios acessarem aquele pensamento novamente. Tem a frase que diz assim, né? Neurônios que se ativam juntos, permanecem juntos. Então, muitas vezes, você teve uma situação na sua vida, por exemplo, em que você sentiu uma grande angústia no peito, e isso veio associado a um sentimento de perda, talvez, vamos supor, o fim de um relacionamento, uma perda de um emprego, uma perda de um sonho, e você teve uma situação de estresse profunda. Bom, o que pode acontecer é que no futuro, algumas dessas sensações, às vezes, nem estão relacionadas a isso. Então, por exemplo, você ficou sentado de um jeito meio esquisito na hora de assistir o Netflix e isso deu uma dificuldade em respirar para você. Essa dificuldade em respirar, ela trouxe de volta à sua memória toda uma situação que já não está mais ali, mas ela ficou associada, aquele padrão de respiração ficou associado a um certo padrão de sentimento, e aí aquela manifestação física trouxe um pensamento que reforçou a manifestação física, que reforçou o pensamento, e daqui a pouco tá uma bola de neve, tudo isso porque você estava sentado esquisito na hora de assistir o Netflix, né? E o contrário também. Às vezes um pensamento, você está linda e plena lá na sua casa, mas aí veio um pensamento de alguma situação, e aí aquele pensamento traz uma emoção, e aquela emoção aumenta o pensamento, mais uma vez a bola de neve. A meditação, quando você está lá sentadinho, você aprende a lidar com essas coisas à medida em que elas aparecem. Você começa a ver a natureza de todos os fenômenos, que é a impermanência. Então você está lá sentadinho e de repente o seu peito dói um pouquinho. Mas e você permanece ali e daqui a pouco passa, você permite que aquilo se vá. E assim como quando você, por exemplo, vai à academia ou faz qualquer tipo de exercício físico, você fortalece um músculo, né, que se adapta a levantar um determinado peso. E aí quando você vai levantar um objeto qualquer no seu dia a dia, esse mesmo músculo levanta esse objeto com facilidade. Quando você está no contexto da meditação, você lida com essa variação emocional dentro de você, de forma que quando ela aparece fora do contexto da meditação, já ficou natural para você entender que aquilo é uma emoção passageira, que você só precisa esperar, que você não precisa reagir em função daquilo, diminui muito a sua reatividade. E isso em relação, por exemplo, tanto a coisas que surgem em você que você não sabe muito bem de onde, quanto no seu relacionamento com o próximo. Às vezes um relacionamento amoroso, que você tende a reagir com uma velocidade muito alta, justamente porque você não está ciente das suas emoções. A partir da prática da meditação, uma prática longa, inclusive essa a terapia cognitiva baseada em mindfulness, eles têm uns programas que você tem que se comprometer a ficar 8 semanas e meditando com eles 45 minutos por dia, mesmo sem acreditar, tá? Porque sem a prática não tem o resultado. A gente pode ter muita teoria em cima disso, mas se a gente não colocar em prática, não adianta. E aí, a partir dessa prática, isso vaza para o restante da sua vida. Você se torna uma pessoa menos reativa. Você se torna uma pessoa menos reativa no trânsito, no seu relacionamento, nas suas amizades e consigo mesma. Aquela coisa que você, às vezes, sentiu uma emoção. Ai, meu Deus, não aguento isso. Vou comer alguma coisa. Ou vou ligar a televisão. Ou vou ligar para alguém. Tudo que você reage em função dessas suas emoções... Você tá armando um cenário em que o tiro pode sair pela culatra. Sabe por quê? Porque talvez um dia a pessoa para quem você liga pode não atender e você vai entrar em desespero. Ou às vezes você vai comer demais e vai começar a ter alguma doença em função disso. Ou às vezes você vai ligar a televisão e não está passando nada que te distraia. Então, aprender a lidar com isso no nível intra-individual, consigo mesmo, aprender como funciona a dança dessas emoções dentro de você é uma ferramenta muito valiosa.
Ou seja, nós temos uma ferramenta que está disponível, tá. Gratuita.
É gratuita.
Que a gente pode acessar em qualquer lugar, qualquer horário.
Sim.
É preciso querer. Me corrija se eu estiver errada. A meditação, ela te dá a possibilidade de você enxergar suas emoções, uhum, como um observador.
Uhum.
Você, né, você se distancia daquela emoção.
Isso.
Né, que como qualquer emoção, como alegria, tristeza, são emoções que são passageiras.
Certo.
E você olha para elas, uhum, e você fala, ok, estou triste nesse momento. Isso me fez triste.
Isso.
Não significa que eu preciso me...
Você não precisa reagir.
Reagir. Isso. E nem você cair pode... naquela não. tristeza, não. Ou seja, entrar naquela tristeza. Quando eu olho não. como observador, eu tenho mais controle.
Isso. A gente não precisa achar que o aceitar as emoções é sinônimo de ser dominado por elas. É até o contrário.
Isso.
Você é, inclusive, mais dominado quando você resiste. Né? Tem aquela frase, o que a gente resiste, persiste. É muito verdade também. Você não quer enfrentar suas emoções negativas, você não quer enfrentar a tristeza. Você está segurando ela, você não está deixando ela aparecer, fazer a dancinha dela e ir embora. Você está segurando ela ali. Então, e assim, mas a meditação, por mais simples que seja, ela se beneficia muito de você ter uma prática, uma comunidadezinha mínima, e é por isso, não é para fazer merchan de mim mesmo não, porque eu nem ganho com isso, mas você frequentar esses grupos, e aí eu tenho esses grupinhos que eu faço toda semana, ajudam muito. Eu, no início da minha prática, eu ficava assim, constantemente atrás de... Sou meio autodidata, assim, então eu ficava baixando uns 30 professores diferentes na internet, e em inglês você tem muito mais disponibilidade, e aí como eu dou aula de inglês, eu tenho essa facilidade. E sem essas pessoas, eu tenho vontade até de colocar umas fotinhos delas lá na minha casa em homenagem, porque sem elas eu não teria conseguido, sabe? Se só tivessem me falado, senta aí e faz esse lance aí de prestar atenção. São muitas perguntas que surgem. Então, assim, ter alguém que já deu uns passos mais pra frente, eu não sou nenhum mestre meditador, não, mas eu já passei das fases iniciais, pelo menos é o que eu sinto.
E o que você poderia dar de dica prática, uhum, pro nosso ouvinte, uhum, que vai começar, que quer começar a meditar, né? Vai começar o ano com uma nova prática, com essa ferramenta que é super poderosa. Qual uma dica prática que você poderia dar para os nossos ouvintes?
Olha, uma dica prática é realmente procurar meditações guiadas, seja no YouTube, seja aí no Google, em qualquer coisa aí. E baixar ou ficar escutando, colocar num ambientezinho tranquilo da sua casa e se familiarizar com... E talvez, né, em mídias sociais, seguir pessoas que meditam. Aprender é uma arte, é bobo, mas surgem muitas dúvidas. Surgem, mas isso aqui está certo, isso não está, não tem jeito. A nossa cabeça fica criando esses cenários. Então, a minha dica seria essa. Ir atrás desses recursos online... E se tiver alguém, eu conduzo, se as pessoas forem aqui de Vitória, tem essa na Praia do Canto que eu faço lá, Instagram, Facebook, marco.al, blá, blá, blá. Mas, obviamente, estou longe de ser a única pessoa que faz isso. Então, procure perto de você pessoas que têm essa prática, porque eu acho que a figura de alguém que já passou pelos perrengues iniciais, pelo menos, e já está num outro nível de meditação, é muito útil. Isso em qualquer área da vida, né? Figura de um mentor. Eu acho super útil.
Que coisa maravilhosa. Marco, agradeço demais a sua participação.
Eu que agradeço.
E vamos desejar, né, muitas, muitas felicidades para os nossos ouvintes, muita felicidade para você.
Para você também, Flávia.
Agradeço a sua generosidade de compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento.
As ordens.
E espero que a gente consiga... Né, todos nós, que a gente consiga colocar em prática os nossos planos de 2020, né? Que não seja mais um início do ano que a gente comece a falar, não, agora eu vou começar a meditar, mas que a gente consiga realmente, porque a partir do momento que você descobre essa ferramenta e você começa a utilizar essa ferramenta, você percebe que o valor dela é muito grandioso.
Muda muita coisa.
E você só percebe. Cabe a cada um começar a praticar, escolher, e lembrando que felicidade, isso é muito importante que nossos ouvintes saibam, felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, mas ela requer atenção, ela requer esforço, né? Assim como qualquer habilidade, como por exemplo aprender a tocar um instrumento, você precisa praticar.
Requer intimidade. Intimidade consigo mesmo, com as próprias emoções. A maioria de nós não se conhece o suficiente. A meditação é esse momento seu com você mesmo.
Perfeito. Uma ótima tarde para os nossos ouvintes, e a gente se encontra na próxima quinta às 5h10, para falar mais um pouquinho sobre os caminhos da felicidade.
Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Tchau,
Flávia,
tchau.
Marco, obrigado, viu? Olha, que legal começar o ano desse jeito. Acho que os ouvintes gostaram bastante. É um incentivo aí para começar o ano de uma outra maneira, né? A gente faz muitos planos sempre e às vezes a gente acaba esquecendo assim do nosso próprio bem-estar, né? Ao longo desse processo todo. Que a gente começa todo início de ano. Obrigado, viu?
Obrigada.
Tchau, tchau,
ótima
gente.
Tarde.